É claríssimo, a personagem Sarah Palin levantou um fascínio conservador que está a mudar as tendências de até agora na campanha presidencial nos Estados Unidos. O voto das mulheres, mulheres brancas, estava com Obama, com uma folga que chegava aos 8 pontos percentuais de avanço. Agora, com a erupção de Sarah Palin ao lado de McCain, os republicanos atraem a maioria, 12 pontos de avanço no voto feminino, feminino branco. Nesta sondagem ABC, Washington Post, que revela este deslocamento, McCain passa para a liderança geral das intenções de voto, embora com um só ponto de avanço sobre Obama. 47% para McCain, 46% para Obama. Na sondagem nacional da CNN, o quadro é de empate absoluto, 48% para cada um deles. Mas a sondagem das sondagens dá McCain com 2 pontos de avanço sobre Obama. Em síntese, em todas as sondagens, exceto na da CNN, que dá empate, McCain vai na frente. É uma reviravolta. A 56 dias da eleição, a campanha de Obama não está de momento a encontrar antídoto contra o efeito Sarah Palin, que está a colocar os republicanos pela primeira vez à frente e de forma consistente e generalizada, constata El País. Vários jornais admitem que o antídoto a explorar possam ser os Clinton. O New York Times conta que Hillary apareceu ontem em campanha pela primeira vez desde a convenção há 2 semanas em Denver. Sessões em terreno que é dela, Tampa, Orlando, na Flórida. Palavras de ordem de Hillary: no McCain, no Palin. Mas, nota o New York Times, Hillary recusou abrir fogo sobre Palin. Tornou-se evidente que Hillary não quer contribuir para a ideia de um combate entre duas mulheres. Evitou críticas diretas à candidata. Alguém da assistência pediu-lhe: fala-nos dela, de Sarah Palin. Hillary deu a volta à questão. O que ela suscita não é o que está em causa nesta eleição. O que está a acontecer é agitação, confusão. Hillary passou à questão geral: não vejo nas propostas republicanas alguma coisa que possa resolver os problemas do povo nos Estados Unidos. O que vejo é mais do mesmo. El Mundo relata críticas democratas a Obama por não ter escolhido Hillary para sua número 2. O Independent anuncia um almoço, já neste próximo sábado, entre Obama e Bill Clinton. Um almoço para combinarem a estratégia de contra-ataque face aos republicanos. O Dallas Morning News avisa que Barack Obama não pode ter gafes como aquela em que, neste fim de semana, disse: a minha fé muçulmana. É certo que logo a seguir emendou: a minha fé cristã. Mas a gafe está a gerar muitas especulações. No Washington Post, uma história que é fogo sobre Sarah Palin. Os contribuintes pagaram-lhe 312 noites de ajudas de custo nos primeiros 19 meses do mandato como governadora, quando, na realidade, nesses dias, ela ficou em casa. Também estão em causa, nesta reportagem do Washington Post, viagens do marido e das filhas, viagens pagas pelos contribuintes do Alasca. No Oregonian, há quem previna que os ataques a Palin estão a produzir um efeito mobilizador do eleitorado mais conservador republicano e boa parte do eleitorado feminino, que a considera vítima de ultrajante tentativa de linchamento mediático. Se ela fosse um homem, será que fazia a mesma coisa? Uma pergunta no Oregonian. O Christian Science Monitor lembra que a eleição não pode ser um concurso de personalidades. A eleição presidencial trata de escolher propostas para a liderança do país. E o Monitor coloca sobre a mesa como questão principal a questão fiscal. O que é que os americanos vão pagar em impostos quando a nação está, e está de facto, num buraco financeiro? É preciso que os candidatos respondam com clareza. Também em Boston, o Globe vê Palin com o estatuto de estrela rock, injetou confiança nos republicanos. Resta saber como vai funcionar no teste das grandes entrevistas que tem já de seguida pela frente. E é certamente crucial o debate entre os candidatos a vice-presidente no próximo dia 2 de outubro, já falta menos de um mês. Le Figaro nota que Palin resolveu o problema do déficit de entusiasmo que estava a complicar a campanha de McCain, mas ainda o Figaro reconhece que a candidata republicana a vice tende a causar embaraços. Um exercício interessante é aquele que nos propõe o New York Times: analisar o mapa eleitoral dos Estados Unidos, Estado a Estado. Resulta claro que na América Interior, nos estados do meio, Texas, Kansas, Wyoming, Kentucky, vários mais, Tennessee, o próprio Arkansas, o domínio republicano é fortíssimo. Obama tem vantagem ampla na Califórnia, em Nova York, Massachusetts, isto é, nos estados litorais, tanto do oeste como do leste. Entre os que prometem luta mais cerrada, talvez mesmo decisiva, estão A sul, o Novo México. A norte, Ohio e Michigan. Enfim, deixemos por agora as presidenciais dos Estados Unidos. Duas notas para fãs no Times. A Semana da Moda em Nova York é o triunfo do design clássico. Turton de Geneve. Reportagem em Los Angeles, na estreia de Gianni Schicchi, de Puccini, uma ópera com encenação de Woody Allen. A reportagem começa com os bravi, bravi, entusiasmados do tenor Plácido Domingo. Esta reportagem conta que Woody Allen transporta a ópera de Puccini da Florença medieval para a Itália contemporânea, no desenvolvimento da farsa de uma disputa, de uma herança, com muita injeção de humor, e tudo a acabar com o palco transformado num ecrã de televisão e ao meio a assinatura Prosciutto Giambone Productions.